Olá, Eduardo.
Olá, Isabel.
Eduardo, são dias complicados, com os fogos ainda a arder aqui e ali, mas com a grande tragédia que foi a morte de tanta gente. E eu queria ouvir o seu comentário sobre isto.
Olá, Isabel. Eu tinha pensado que podíamos conversar acerca dos incêndios numa torre de Londres, porque na altura, quando existiu, houve várias mães, algumas muçulmanas, que lançaram os filhos pela janela para os salvarem. E na altura eu tinha pensado conversar consigo para dizer, vejam bem, como as pessoas muçulmanas também têm lágrimas com cloreto de sódio, são capazes de ser mães e têm as mesmas reações que nós temos, porque às vezes num mundo tão clivado, de repente somos levados aí numa onda que não é sensata e que não é razoável. E depois dá-se esta tragédia de Pedrógão Grande. E eu fiquei chocado, como todos nós, mas fiquei escandalizado a seguir, Isabel. Porque eu acho que o sofrimento nos torna a todos pessoas. Todos nós, se pudéssemos fugir dele, fugiríamos. E era sensato que o fizéssemos. Mas aquilo que eu vi a seguir, em reportagens, na maneira como se exibiu e se comentou o sofrimento humano.
E na forma como se faz, entre aspas, manipular os sentimentos das pessoas a partir de cada história, como se as pessoas, como se aquilo que fosse para a televisão e aquilo que aparecesse não fosse também ouvido por as pessoas que de facto estão a sofrer a morte daquelas pessoas que lhes são familiares.
Estão absolutamente em choque, sem terem capacidade de reação e que têm um microfone à frente e comentários que alguns deles não são absolutamente admissíveis em pessoas de bem perante alguém que está a sofrer, como se aquilo que estivesse à discussão não fosse um sofrimento absolutamente devastador e fossem uns pontinhos no cheiro que faz com que depois algumas pessoas fiquem muito entusiasmadas por terem feito taxas de audiência inacreditáveis. E aquilo que se vê, mesmo quando um ou outro jornalista faz uma entrevista perante responsáveis políticos e de repente já não é bem um jornalista, os jornalistas são pessoas de sangue quente, é bom que sejam, mas não podem, num contexto destes, transformar uma entrevista numa espécie de tribunal sumário onde, desde o tom às perguntas, ao tipo de ilações que se fazem.
E o desejo, eu percebo que as pessoas queiram encontrar as causas e queiram apurar as responsabilidades, mas eu acho que não era aquele momento em cima da hora de começar à procura de botes expiatórios e tornar a questão numa questão política. Já havia uns a dizer que com este governo era assim, com o outro governo não era. E nós perguntamos, perante uma tragédia destas, não queremos silenciar as consciências,
mas
há momentos para cada coisa.
E com todo o respeito do mundo pelos jornalistas, não me
respeito mal. Não, eu estou aqui uma delas.
Agora,
não é?
O que eu acho muito importante é que definitivamente têm que perceber como é que se lida em situações de grande sofrimento, onde é que podem ir, o que é que se pode filmar ou não, porque a determinada altura chega-se a um patamar em que tudo é possível e, de repente, nós paramos e perguntamos, não é só porquê. O porquê do público faz todo sentido. Como é que é possível isto acontecer? É um porquê legítimo, mas também é importante que, perante isto tudo, nós possamos perguntar a quem faz estas reportagens, bom, o sofrimento serve para quê? Para que nós nos possamos tornar mais humanos, possamos dar as notícias sendo tão protetores como devemos ser, ou entra-se
que vem no nosso código deontológico.
De vale tudo.
A exploração dos sentimentos e das emoções dos outros é-nos proibida. E, portanto,
pois,
de facto.
Mas olha, então, tenho medo que o sindicato de jornalistas tenha alguns problemas em mão e a entidade
e a
reguladora.
Exatamente.
Portanto, tenham ali alguns problemas em mãos. Por mais que devam ser pedagógicos e situações como aquelas não são admissíveis.
Adeus, Eduardo.
Adeus, Isabel.